Agora então, tratando da ética. E no resumo desse material, desse imenso material sobre Kant aqui, eu vou começar falando primeiramente sobre a lei moral, como Kant, né, vai argumentando o sentido de uma defesa da lei moral. E voltando a repetir, aqui eu vou abordar apenas os aspectos gerais da sua argumentação. Ora, a questão aqui diz respeito ao elemento determinante da vontade, ou na terminologia de Kant, diz respeito ao fundamento de determinação da vontade. Bestimmungsgrund des Willens. Ou seja, trata-se de discutir se a vontade é determinada por móveis empíricos e, portanto, a vontade seria absolutamente, exclusivamente, unicamente condicionada, ou então se a vontade pode ser determinada pela razão, a razão pura, a razão não a serviço das inclinações, in dienst der Neigungen, como diz Kant, ou a razão em busca de um efeito desejado, o apetecido, o begehrte Wirkung, mas a partir do caráter puro a priori da razão. E aqui, nesse sentido, é importante fazer algumas observações iniciais, somente com relação a essa questão, da determinação da vontade por elementos empíricos. Especificamente o caso do desejo, analisado aqui por Kant, porque quando Kant analisa o desejo, ele vai então dizer que a vontade assim determinada é uma vontade, então, condicionada, não é uma vontade autônoma. Ora, o desejo aqui tratado por Kant não é um desejo analisado e investigado segundo uma questão psicológica ou psicanalítica. Não se trata de examinar o desejo e seu aspecto inconsciente. Ou então também não se trata da parte de Kant de um discurso contra o desejo enquanto tal, como se Kant, por princípio, fosse contra o desejo ou considerasse o desejo algo por si só moralmente reprovável. Penso que isso não faria justiça a Kant e não nos permitiria ir além de Kant na medida que estaríamos aí criticando algo que Kant propriamente não defendeu. O que Kant analisa quando ele está examinando o desejo é o caráter prático do desejo, né? A saber, se o desejo, né, ao afetar a vontade, ao ser um fundamento de determinação da vontade, se o desejo, então, pode constituir uma regra de orientação universal e objetiva das ações. Essa, e portanto, se o desejo, nesse sentido, pode proporcionar uma autonomia da vontade, uma vontade verdadeiramente livre. Essa parece-me ser a preocupação de Kant quando ele trata da questão do desejo. E, portanto, o desejo constituirá para Kant uma das ilustrações de uma vontade condicionada, de uma vontade que age de acordo com a heteronomia, e não de uma vontade moralmente livre, de uma vontade autônoma.